sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Aqui é o Jomon e eu estou com o chapéu.
Estou com sono.
E a gente vai falar principalmente do Nintendo Direct, que não é o que a gente queria, mas talvez seja o que a gente merece. Mas antes disso, vou pedir aqui, por favor, chapéu, já que eu estou apresentando, faça as honras de fazer a propaganda da gente.
Para os nossos ouvintes nos ajudarem, podem acessar, procurar a gente no Spotify, Conexão Nintendo, das 5 estrelas, que é bem importante. A gente está em diversas redes sociais também, procura lá no Instagram, @ConexãoNintendo, no Twitter, @ConexãoNintendo. Temos um canal no YouTube também, em que as postagens semanalmente estão acontecendo lá, se você prefere escutar pelo YouTube. Ou qualquer outro agregador, se a gente não tiver em um deles, manda uma mensagem que a gente passa a publicar lá. E é isso.
Obrigado, chapéu. Então vamos começar aqui falando sobre o Nintendo Direct Partner Showcase, né? A gente comentou semana passada já que talvez haveria um Nintendo Direct, porque pessoas soltaram, né? Ah, vai ter uns dia 5, acertaram o dia, falaram que ia ser um Partner Showcase. E eu e o Jeff, semana passada, a gente foi lá e deu nossas opiniões de que poderia ou não poderia aparecer, sabendo já que era um Partner Showcase. Né? A gente vai começar, né? A gente antigamente gostava de contar a história e falar de todos os anúncios, só que a gente percebeu que muitas vezes, quando a gente vai falar de todos os anúncios, muitos é, achamos bunda. E talvez nesse momento seja melhor não falar sobre isso, né? E meio que focar nas coisas que a gente gostou.
Especialmente nessa Direct que...
Que ia ter muitos comentários, talvez.
É.
Então a gente vai focar nos que a gente gostou, a gente vai em ordem do que foi anunciado na Direct, mas a gente vai pulando todo mundo que a gente não gostou, né? Mas pra começar, a gente teve o primeiro trailer que abriu a Direct, foi Orbitals, que foi um jogo co-op anime anos 80, 90. Esse jogo aparentemente é só co-op, eu não sei se é ou não. E ele vai ser lançado em verão de 2026. E esse jogo foi o que a gente viu, chapéu, lá na Video Game Awards.
Vai ser no inverno, né? Tá invertido pra gente aqui.
Verdade, tá bom. Então, inverno, eu caí no meu próprio golpe. De summer, já traduzi direto pra verão. Mas é um inverno, então é época de julho pra gente.
Sim.
Por ali.
Eu acho que... Esse já, a gente já sabia, né? Já tinha sido anunciado em outra Direct isso.
Não, Video Game Awards, que foi.
Game Awards, foi?
Foi Video Game Awards, foi anunciado lá.
A gente já conhecia. Que, na verdade, era um jogo que vai ser meio que exclusivo do Switch até, né?
Do Switch Console 2. Console exclusive, né? Que eles falam.
É porque tem a questão do mouse aí, talvez no PC, né? Não sei se vai usar outras coisas. Mas ele tem um certo carisma, né? Parece que é muito bem feito. Eu, pelo menos, achei bem bonito. Eu até que gosto dos jogos co-op lá, o It Takes Two, e eu esqueci o nome da empresa que faz esses jogos, né? Do carinha do Fuck the Oscars lá, né?
Eu ia falar o Fuck the Oscars. Esse
é o que mais marcou pra mim. Mas essas experiências são bem-vindas, e espero que essa seja da mesma qualidade que as que a gente, né, já jogou e comentou.
Então, esse me pega mais pelo aspecto anime, anos 90, 80, eu acho que é mais 80. Mas quando eu vi o gameplay, eu olhei, nossa, é muito It Takes Two Wanna Be, sabe?
Sim.
E aí a minha preocupação sempre é a criatividade usar isso, que a gente viu vários trechos de, dá um tiro ali enquanto o outro anda, né? Um abre o caminho pro outro fazer a coisa. Então, fiquei preocupado, mas ele é curioso, assim, eu gosto pelo esforço que eles se mantiveram na estética.
Eles copiam tão forte o It Takes Two que... Tem minigames, né, que você pode desviar da aventura principal pra jogar as duas pessoas e competir. E a minha preocupação é essa que você falou, porque eles apresentaram lá três armas, né? Uma pra jogar água, um laser de fogo e um último que me esqueci agora, o que era? É pra puxar as coisas. Puxa a plataforma. É a língua do Yoshi no Mario Galaxy 2.
Eu pensei que era um magnetismo do Lynx, de algum Oracles.
pode ser um hookshot também. E aí, se for isso o jogo inteiro, vai enjoar. Porque a graça do It Takes Two, por exemplo, é que toda hora ele vira um jogo diferente. Vira tipo um joguinho de navinha do nada, vira Star Fox. Aí vira meio que um... Não sei, é tanta coisa, né? Você fica tantas transformações. Então a gente vai comparar, não tem como. Se ele tá se baseando muito nesse aí, vai ter a comparação.
Na sequência, a gente teve o anúncio da continuação de Paranormasight, que agora é o Paranormasight The Mermaid's Curse, que ele é uma visual novel da Square Enix de terror, né? Ele vai ser lançado dia 19 de fevereiro de 2026, então ele foi anunciado e vai sair nem um mês depois. É, eu coloquei aqui porque esse foi um dos anúncios da Direct. Esse jogo ninguém tinha sabia que ia sair, o primeiro saiu pro Switch, né? E meio que é um cult classic da Square Enix, a galera gosta, mas talvez por ser de terror não atrai tantas pessoas assim. E eles anunciaram a continuação, estou interessado, o original tá R$25 no eShop. Tô pensando o chapéu em pegar pra ver personagens de anime com um buraco nos olhos lá, que tem muito personagem sem olho lá, né?
Tem. Ah, eu não conhecia, né, nem sabia que era continuação, mas eu provavelmente vou passar, não é meu tipo de jogo.
É o segundo jogo, falam que a galera que gosta do estilo Famicom Detective Club, né, pra
uma então franquia da Nintendo,
é mais nesse estilo. Em sequência aqui, a gente já marcou Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition, que a gente já sabia que existia, né, melhorias, 4K, mais FPS, eu imagino, e foi Shadow Drop.
Sim. É, acho que esse é um tema que vai se repetir um pouco aqui hoje, é que é basicamente o a gente já sabia, né? Mas tá aí, né? Pra quem não jogou Hollow Knight antes e tá com Switch 2, agora vale muito a pena. Já vale a pena no Switch. Eu não acho que é um jogo que rodava mal ali, sinceramente.
Não rodava. Eu joguei no Switch 2, mas eu joguei no Switch 2 a versão de Switch e não tive reclamações.
É, eu só espero que eles deixem usar o Game Share agora, né? Não é Game Share, o Game Chat, que eu tentei assistir você e não dava, né?
Sim, não dava pra tirar print também.
Então, eu espero que deixem fazer isso, mas, no geral, deram um jeito de aparecer Silksong aí, de certa forma, aí na Direct, né?
Não anunciaram o gameplay da DLC aqui. Mas é isso que você falou de a gente vai falar muito, eu já sabia, é por isso que eu quis trazer o Paranormal Site 2 lá. Porque ele foi um anúncio, ele foi um jogo novo.
Aham. Uh-huh.
Continuando, a gente teve também a data de The Adventures of Elliot, The Millennium Tales, que é o jogo da 2D HD, da vida, action, meio is, da galerinha de Octopath Traveler e Triangle Strategy, né, que é o carinha com a fadinha atrás e mostrou um trailer com ele indo para várias instâncias do tempo.
Sim, eles também, eu vi algumas coisinhas que melhoraram da demo já, que o pessoal deu feedback, eu dei um feedback relativamente grande nesse jogo até. Acho que a movimentação dele tá um pouco mais rápida. Os menus rápidos também foram melhorados. Então, assim como eles fazem nos outros jogos, né? Sei lá, o Triangle Strategy, o Bravely Default, sempre tem a demo. Ah, vamos corrigir. Os Octopath Traveler também, imagino.
Sim, teve.
Fizeram a mesma coisa aqui, então eu acho saudável continuar esse comportamento. Só não tô vendo muitos prints. Eu vi umas notícias falando, olha, aqui está print de mais 4 chefes do jogo. Eu não quero ver tanto spoiler assim. Então, eu vou comprar. Infelizmente vai ser Game Key Card mesmo, mas vou pegar mesmo assim. E é um que eu tô relativamente animado pra jogar. Eu gostei da demo, bastante até. Achei bem agradável. Parece que não vai ser o jogo da minha vida, mas vai ser uma experiência boa.
Vai ser divertido.
Né? É isso aí.
Continuando com o Super Bomberman Collection, que foi um Shadow Drop. E ele traz a coletânea de 5 Bomberman, chapéu, eu não lembro quantos eram. Eu lembro que tinha até o quinto do Super Nintendo.
É, 1, 2, 3, 4, 5 e tem o 1 e o 2 do NES Famicom, agora me fugiu.
Entendi, deve ser NES, porque os traduzidos novos é o 3, 4, 5, se não me falha.
Sim, são esses aí. Eu acho que foi o anúncio que eu fiquei mais animado. Eu ainda não comprei, meu irmão já comprou, jogou um pouquinho. Eu vou comprar eventualmente. Mas eu fiquei bem animado, só acho que faltou muita coisa, né? Eu vi um pessoal pedindo versão de outros consoles, tá faltando jogos de Game Boy aí também. É uma coletânea que você fala, ok, trouxeram os joguinhos que não tinha, né? Tem um modo novo Boss Rush, que é uma coisinha que você brinca uma vez ou outra. Mas é parecido com... É que Mega Man é diferente porque são séries diferentes que eles podem lançar coletâneas diferentes, né?
Mas eu acho que dentro
fez isso. Mega Man 1 até tal, aí depois, né, tem isso. Podia ter mais jogo aqui, sinceramente.
E também, Mega Man mesmo, eu vou apoiar o seu Mega Man e até Castlevania, porque são franquias que, assim, Mega Man lançou do 1 ao 6 do clássico, só que cadê os 1 ao 5 de Game Boy? Sabe, cadê as outras versões, Powered Up? Onde estão esses jogos? Cadê Mega Man de futebol? Então...
Sinceramente, falta. Eu acho que por mais besta que seja, você vai jogar? Não sei, eu vou testar pelo menos uns minutos. Mas é bom estar ali, pra quando eu quiser jogar, tá ali. Então eu só falo isso, deixo a desejar. Ele vai... A versão digital dele foi Shadow Drop, né? Agora a física vai sair em agosto, de 2026. A versão coletânea vai vir com umas coisinhas, tipo um pôster, um manual, uns broches. Podia vir uma coisa também mais legal. Mas de qualquer forma, é bom ter essas coletâneas de jogos antigos, né? Eu sempre acho bem-vindo. Por mais que esse é um caso que vão ter outras coletâneas.
E a gente falando das outras coletâneas... A gente também, no Direct, esse é exclusivo japonês, nessa Direct japonesa, também da Konami, a gente teve a coletânea de Gambare Goemon, Daishugo, que é uma coletânea de 13 jogos da série Goemon. Esses jogos são de Famicom, Super Famicom, Game Boy e Game Boy Color. Né? Diferente do Bomberman, eles resolveram também pegar os portáteis. E esse jogo vai sair em 2 de julho de 2026, comemorando os 40 anos da franquia Goemon. Que a gente não vê muito aqui. Eu imagino que são jogos que não aconselham jogar, porque o Goemon tem bastante piadinha com a história dele. Então imagino que uma parte da diversão de Goemon, eu nunca joguei em um jogo da franquia, seja isso. E em ambas as coletâneas a gente não tem os jogos de 64.
Que maravilha, hein?
Tá esperando.
Bomberman
tudo
também
pra...
não tem.
Então, nas duas coletâneas, tanto Goemon, que é 13 junto, e Bomberman, que são 7. Não temos jogos de 64. Eu espero que a Nintendo esteja guardando isso. Ter conversado lá pra soltar no Switch Classics, lá no Nintendo Classics.
Oh, tomara, porque por mais que não são os melhores jogos do mundo, eu gosto muito dos três Bomberman do 64. Joguei bastante.
E falam bem do Goemon também.
Pior que falam, né? Esse é um... Não cheguei a jogar.
Continuando, vamos falar de Final Fantasy VII, dessa vez o Rebirth, que é o segundo capítulo da trilogia de Final Fantasy VII. Foi anunciado para dia 3 de junho de 2026. Lembrando que a gente já teve o Final Fantasy VII Remake, agora, fevereiro, final de janeiro, saindo para o Switch 2. E isso, chapéu, fico feliz, porque talvez essa pressa toda, que não dá nem 5 meses para zerar o Final Fantasy VII Remake. Essa pressa toda talvez seja para anunciar a última parte da trilogia para todos os consoles juntos. Eu imagino que isso que está acontecendo aqui.
Ah, tomara, né? Eu precisava jogar, na verdade, eu ainda precisava jogar o original primeiro. Eu não sei se eu gostaria de ir no remake direto, mas parece que tá rodando bem, né? Eu, pelo vídeo, pelo menos achei que tava bem decente, por mais que tenha alguns comprometimentos, né?
O remake tá muito bom, e eu quero ver o Rebirth, porque o Rebirth, no meu PlayStation 5, ele tava rodando mais ou menos.
Sei.
No meu PS5. Eu quero ver isso no Switch. Sabe? Tem que fazer um milagre pra rodar no Switch 2. Então, mas interessante eles se azerem. Eu não imagino que o terceiro... E o Rebirth, ele é gigantesco em questão de o que ele quer fazer. Né?
Conteúdo,
minigame,
né?
Pra tudo que é lado. Conteúdo pra caramba, muito minigame. Mundo aberto, assim, áreas abertas, né? Não é mundo aberto, mas são áreas abertas.
Eu fico com medo disso, sabia? De olhar e, nossa, vou ter que cair de cabeça e ficar umas dezenas de horas nesse jogo.
Mas é igual eu falo sempre, Final Fantasy VII, a trilogia, né? É o sonho que aconteceu, é o sonho que não faz sentido, mas os fãs receberam. Então, eu não sei se eu vou pegar do Switch 2, eu tava pensando em pegar o remake do Switch 2, agora com o Rebirth um do lado do outro, já fico meio, meu Deus, muita coisa.
É Game Key Card, infelizmente, né?
É Game Key Card, os dois. Eu não sei o Rebirth se já anunciaram como Game Key Card, o remake é. Ou se espera pra sair o terceiro e fazer um pacotão com os três, sei lá... 200 horas de RPG. E também a gente teve mais um vídeo, e dessa vez com a demo sendo Shadow Drop de Pragmata, a nova franquia da Capcom, né, o novo jogo da Capcom, que vai sair dia 24 de abril de 2026. Lembrando, essa demo já tinha saído no Steam, e agora saiu pra Nintendo Switch 2, PlayStation 5, e eu não sei se Xbox, se ele for sair, ele saiu lá no Xbox também.
Você jogou, né, a demo?
Joguei a demo tanto no Steam, quanto rejoguei agora no Switch 2 pra ver. E eu achei que o jogo ele se comporta belíssimamente bem no Switch 2. Assim, se eu colocar um lado do outro, provavelmente eu vou ver as diferenças, rodando no meu PC no Steam e rodando no Switch 2. Mas jogando no Switch 2 eu não senti falta, assim, talvez uma queda de FPS aqui e ali, mas ele é bem constante, eu acho que no 60 mesmo, eu não percebi sendo 30. E você jogando é muito gostoso, achei muito, assim, ridiculamente boa a demo.
Uau, é uma boa notícia.
Eu achei impressionante, inclusive, porque a gente vai falar de outra demo aqui que talvez eu não tenha achado tão impressionante no Switch 2.
Mas o Pragmata, eles mostraram o Amiibo, né, da menininha com cabelo de espaguete, né?
A Diana, sim. Que é a menina que vai ficar atrás de você. Mas não mostraram na... Mostraram nesse Direct também?
Não sei se foi no Direct. Eu vi as imagens e só lembro do cabelo de espaguete dela.
Sim, mas vai ter sim o um amiibo dela e ela vai liberar alguma coisa nova, uma skinzinha X no jogo. Além disso, a gente também teve o anúncio, outro anúncio, de Kyoto Zanado, que vai sair no nosso inverno de 2026. Esse jogo é uma continuação, não sei se espiritual ou timeline, de Tokyo Zanado, que é um jogo anime da Falcon, que é a galera ali de Trails in the Sky, Is, eu acho que Is é mais famoso, eu espero.
Aham. Uhum. Eu só quero comentar uma coisa desse jogo, João. Na hora que começou a falar que eram estudantes que se reuniam pra ir numa dungeon lá, eu, caraca, é Persona 3 isso aqui?
É Persona 3, Persona 4, Persona 5, ele, sim, ele é super inspirado neles. Porque Zanado, antes de ser Tokyo Zanado, que é super anime e tudo, ele era um negócio meio que, assim, que eu tenho no Steam, acho que é o Zanado Next, ele parece mais um RPG medieval, sabe? Não tem nada a ver. E aí eles aproveitaram o Zanado pra trazer... Mas é action, né? São actions RPGs. E aí trouxeram o Zanado pra esse mundo otaku Persona.
Né? Não, mas é um action, mas nesse aqui ele parecia a plataforma também, em vários momentos ali, né?
Sim, e isso é diferente do Tokyo. O Tokyo, ele é completamente... Ele é só a parte ali do boss, né? A parte 3D visto de costas. Esse ele vai ter uma parte side-scrolling também. Fiquei interessado por causa disso, porque eu acho que aí ele diferencia um pouco de Is, né? Além da temática, ele diferencia mais de Is. Eu não sei se eu vou pegar, porque o Tokyo Zanado, lembro que quando eu comprei no PC, eu fui jogar e falei, nossa, é tão anime que eu cansei. E eles fazem referência, eles são como se eles fossem no mundo real. É engraçado você ver coisas de Trails no mundo, assim, é como se Trails fosse super popular, aí tem loja de videogame que você entra e tem o pôster de Trails. Então é isso. Continuando a vibe, e acho que essa foi uma parte que eles falaram, né? A gente vai falar de anime agora, né? Se não me falha, foi nesse. Continuando a vibe de anime e jogos japoneses, teve também um anúncio para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 de Digimon Story Time Stranger, que vai sair dia 10 de julho de 2026. Ele é o último jogo da franquia Digimon Story, que são RPGs, pega bichinho, evolui bichinho, desenvolve bichinho e todas essas coisas. E esse jogo eu peguei no Steam, eu não terminei no Steam porque eu fiquei meio puto com algumas problemas de interface dele. E eu acho bizarro...
Você tava
bizarro...
jogando difícil. Você tava jogando difícil também, né?
Eu tava jogando difícil, muito. Mas a dificuldade não era o problema.
Ah,
tá. A dificuldade não era o problema. Eu tava jogando difícil justamente pra eu poder aproveitar os sistemas, né? Pra poder ter que abusar dos sistemas e tudo. Mas eu... Pra mim o problema foi ficar... eu quero evoluir. Enfim, talvez... Talvez um dia eu fale mais adentro desse jogo. Mas eu acho estranho ele ter demorado tanto pra Pro City 2, porque ele é um RPG, sabe? Então, mano, manda pra cá. Por mais... E o jogo ele saiu ano passado, já existiu o Switch 2. Sim, já existiu o Switch 2. Demorou, e eles tinham a versão de Switch 1 também, que eles seguraram tal qual o Dragon Ball. Então, não gosto da Bandai Namco, que eles ficam segurando o jogo. Então, se Digimon ia ser mais legal no Switch... Dane-se, se comprasse em outro lugar ou ficava esperando, com as pessoas que vão comprar esse jogo, eu fico feliz por isso. Mas era um jogo que podia ter vindo antes, ia ser muito bem-vindo. Junto com esses animes, Granblue Fantasy Relink, Endless Ragnarok, vai ser lançado dia 9 de julho de 2026. E esse jogo, o anúncio dele, Chapéu, o Granblue Fantasy Relink é um action RPG, a gente já conhecia, o anúncio foi essa continuação, Endless Ragnarok.
Então, isso aqui é um DLC?
Parece um DLC, sim.
Porque eu até tive interesse em jogar quando saiu na época, né, o Sol Relink. Porque eu acho bonito, eu acho as animações, eu acho que o jogo bem, assim...
Tem os designs são legais, né?
São bem legais, eu fiquei tentado. E se rodar bem essa versão em Switch 2, eu posso. Eu fico até na vontade de jogar. Mas eu fiquei com a impressão que era DLC mesmo.
É a DLC, eu acho que é $30, eu não sei agora o valor certo. Nos outros consoles vai ser isso. E aqui vai ser a versão no Switch 2, vai ser tudo junto. E terminando a onda de animes, a gente teve o anúncio da Capcom de Monster... Anúncio não, né? Um trailer da Capcom de Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection, que vai sair dia 13 de março de 2026. E o anúncio foi que saiu uma demo, Shadow Drop também, né? Demo no dia, para todas as plataformas. Então eu joguei essa demo, Chapéu, no Steam e no Nintendo Switch 2. porque eu queria fazer justamente a comparação. No Steam eu consegui rodar ele a 60 FPS, gráficos no high, em HD, né? Eu não fui pra 4K. E no Switch 2 eu vi o jogo, ele meio que tá rodando meio que constante 30 FPS. E eu acho que tá HD. E com os loadings maiores, o meu PC ele é SSD, o Switch 2 não, mas tá dentro da memória, só que loads maiores, não indo pra luta, mas loads entre cenas são maiores. Serve, não é tão ruim quanto pra mim foi o Stories 2 no Switch, mas eu achei meio vergonhoso perto do Pragmata. Que eu olhei e falei, Pragmata, eu senti que, nossa, ele tá rodando bem aqui. O Stories 3, e teve uma hora que meu olho acostumou com os 30 FPS e eu parei de ligar. Mas foi isso, meu olho acostumou aos 30 FPS, fala, beleza, meio travadinho mesmo. Serve. Ah, não tenho PC, não tenho PlayStation 5, não tenho nada parrudo pra poder jogar esse jogo. Serve no Switch 2. Eu até queria que rodasse melhor no Switch 2 pra poder jogar no modo portátil, porque esse é o jogo de, pega monstrinhos, né, aqui são chamados monstros, do mundo de Monster Hunter, tem bicho pra caramba, tem os monstros do Wilds já nesse jogo, tem do Sunbreak, Monster Hunter Rise, Monster Hunter World, todo mundo tá aqui. Muitos bichinhos. E esses jogos são legais de jogar em portátil.
Sim. E a gente tem aqui o exemplo do Pragmata que você falou e até do Final Fantasy VII Rebirth, né? Que consegue rodar. É que ali também é 30 FPS, né?
Uhum.
Aparentemente.
Mas a gente perdoa, né? Ver os gráficos do Final Fantasy VII, né?
Exatamente. Agora do Monster Hunter Stories 3 é um jogo que a gente que tem a possibilidade de não pegar no Switch, não pega.
Triste. Triste.
É o que é meio triste. Eu acho que eu reservo meu Switch 2 pra jogos exclusivos da Nintendo e ou indies ou jogos de terceiro que rodam na boa. Tipo, sabe, jogo antigo, refeito, tipo Raidou Remastered.
Sim.
Jogo no Switch 2, porque não tô comprometendo minha experiência.
E aí eu fico com medo se no futuro a gente tiver Monster Hunter Wilds no Switch 2 pra ver como que vai rodar. Se ele vai ser um Pragmata ou se ele vai ser um Stories 3.
Vai ser um Stories 2, acho, sinceramente. Mas, Jumon, antes de sair da parte de anime, sim, muita gente ficava cogitando que, nossa, vamos ver o Wilds aqui. Mas pra mim, faltou uma coisa muito importante. Posso estar falando da Direct no geral aqui, mas eu quero aproveitar esse momento. Cadê o Metaphor?
A SEGA não teve aparição, né, nesse Direct.
Que eu saiba, não.
Ela não foi procurada, nem acusar apareceu aqui.
Mas era o momento, viu? Eu sinto, pelo menos. Metaphor tá chorando pra estar aqui.
Daqui a pouco ele aparece, Chapéu. Eu acho que, assim, tudo... Metaphor, eu tinha comentado, né? Expedition 33.
Também,
todos esses jogos são questão de tempo. E a gente vê. E a gente vai ficar de saco cheio, porque vai olhar e falar, beleza, vai, Metaphor, fala de novo. E eles anunciam uma dungeon extra, que eu espero que seja DLC na versão de Steam, não ter que jogar o jogo de novo. Mas, provavelmente. E, continuando, depois a gente volta, Chapéu, pra essas opiniões... continuando, a gente teve um anúncio da Hamster, do Console Archives. Eu trouxe meio que geral, a gente teve o anúncio de Console Archives do Doraemon, que é de Nintendinho, Sonic Wings Special, Cool Borders e Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos, né? Sendo que Cool Borders é de PlayStation 1 e Ninja Gaiden 2 é de Nintendinho, ambos foram Shadow Drop. E isso, eu queria trazer aqui a coisa que eu achei legal disso, é a possibilidade de futuro. Porque Arcade, eles têm, a gente já tem Arcade Archives 1, Arcade Archive 2, tem o Arcade Archives Neo Geo também, que é puxado pros arcades, e eu não sou o maior fã de arcades. Por mais que tenha até uns jogos da Nintendo lá, né? Tem Punch-Out e essas versões da Nintendo, eles fizeram exclusivos pra Switch. Mas agora a gente tem o Console Archives, então meio que... E eles mostraram meio que um mapa deles, no site deles, que pode ser... Até 2009 eles têm um espacinho. Então eles podem fazer ports de jogos de PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii. Né, essa geração de consoles. E eu acho legal isso. Eu acho que a gente... Mano, tem muita coisa que dá pra desenterrar. São jogos que provavelmente não vão querer fazer um jogo... uma coletânea com eles. E são jogos que estão pra comprar. E assim, eles fizeram bastante, eles fizeram coisa com a Namco. Então, tipo, sim, tem coisas interessantes aí no meio que pode acontecer.
Eu não sou o tipo de pessoa que compra jogos isolados, retrô assim, né? Eu prefiro coletâneas. Mas entre não ter eles disponíveis de nenhuma forma, a não ser a emulação, e tá disponível pra comprar, tudo bem. É bom que tá ali. É bom pra preservação, de certa forma. É bom pra quem quer conhecer as raízes de alguma série ou não. Só experimentar uma coisa retrô. Mas, novamente, eu não fiquei tão animado assim com esses anúncios. Mas entendo a importância, né?
Vai vir aqueles jogos, Chapéu, que ninguém quer fazer coletânea.
Qual?
E muito menos remaster. Sei lá, vai vir, eu não sei, Koldeika. Pode vir Danamco, lá os... O coelhinho, esqueci o nome agora, que teve o... Klonoa. Pode vir Klonoa original do PlayStation 1. Klonoa
é interessante. Vai vir aquele, sei lá, jogo de Wii, você falou? Vai vir aquele Zack and Wiki lá?
Se a Capcom quiser, pode ser. Pode vir Klonoa de Wii. Pensou nisso.
Vendeu. Que eu sempre lembro a notícia que é um dos jogos que vendeu, assim, horrível. Horrível.
Então tem caminhos ali, depende com quem eles fizerem parceria. Tipo, mas muitos jogos que a galera vai, sei lá, você pega. É que esses aí tá perdido. É Koldeika, de PlayStation 1, que é um RPG de terror. Onde é RPG de terror? Ninguém, Shadowhearts, ninguém quer lançar uma coletânea disso, tá perdido. Mas eu acho que nem a Hamster consegue esses IPs pra trabalhar. A galera, eu tava vendo uma galera falando Tekken 1, 2, 3. Pode vir também.
Válido. Mas Tekken, né? Acho que teria coletânea fácil, né?
Eles não fazem. Até hoje eles não fizeram, né?
É.
Parece que ele só anda pra frente. Namco, Tales of, antigo, pode vir, de repente. Jogos de PlayStation 1. Tem bastante coisa. A Namco tem bastante coisa. Se você só pegar a Namco, tem que pensar o crossover deles lá nos Project Crosszone e lembrar das coisas que eles fizeram. E agora a gente avança bastante na Direct pra falar de Concept Begins, que vai ser lançado dia 16 de julho de 2026. E esse é um jogo meio de cartinha, meio de andar em tabuleiro, meio RPG. E eu queria trazer isso aqui porque eu descobri com esse Direct que o jogo não é exclusivo da Nintendo. Eu pensava que era uma franquia da Nintendo, porque a Nintendo que pagou, eu acho, que pro Concept Revolt de Nintendo 3DS. Inclusive tem um Spirit dele no Smash. E aí nisso eu descobri que não era, de outro eles pegam e outras pessoas pagam pra eles. O primeiro saiu pra Sega Saturn, eu acho. E aí eles anunciaram mais um jogo da franquia, depois do último que foi de 3DS, que é esse Concept Begins. E aparentemente eles também eles anunciaram um novo remake do primeiro jogo. Não sei se esse vai passar pra Switch, eu acho que esse só vai sair pra Steam. Mas tá aí. E
que
é
confusão.
Um jogo. É, e o Concept Revolt não foi. Foi um daqueles que a Nintendo publicou no Japão, mas quem publicou aqui foi a NIS America. Então, mas só que é meio que. Ah, é da Nintendo, né? Então eu fiquei curioso que a franquia voltou.
Sim, é, mas ele. Infelizmente ele tava naquele estilo rápido de vários joguinhos, né? Mostrando.
Sim.
É, acaba diminuindo.
E outro jogo que tava ali, que eu vou trazer porque eu gosto da franquia, mas eu não gosto do jogo, é Tales of Arise Beyond the Dawn Edition, né, que vai lançar dia 22 de maio de 2026. Tales of Arise é aquele RPG, a série de JRPGs ação da Bandai Namco, que foi citado aqui no console, então a gente tá apresentando mal. E é o último jogo mais americanizado, mais ocidentalizado da franquia. Eu detestei esse jogo. Não terminei, eu gosto muito da franquia. Minhas gatas têm nome de personagens da franquia. Mas esse não foi, até hoje, não terminado, Chapéu. Eu comprei duas vezes esse jogo pra tentar terminar no PlayStation 5 e não no Steam. Nenhuma das vezes foi. É, pelo menos tá aí. Era um jogo que tava faltando da franquia no Switch. E é o primeiro jogo que é a versão de Switch 2.
É, acho que eu já tive uma conversa com você que eu fiquei tentando jogar porque eu achei bonito também. E você, não, é meio... É que nem Final Fantasy XVI, né? Nossa, é bonito, eu quero jogar. Ó, não vale a pena, hein?
É, esse é diferente, eu acho. Esse é que ele parece um jogo bom, Tales of Arise. Muita gente que terminou, inclusive amigos que gostam da franquia, gostaram. Mas só que, pra mim, ele tira muitas coisas que faz Tales of ser Tales of. Né? Tales of é muito abraçado no anime. Esse aí ele vai se afastando cada vez mais do anime. Ah, eu quero ser um jogo bonito, com gráficos 3D. Eu não gosto. Eu prefiro o anime. Eu gosto quando ele abraça, é o ridículo de ser anime. Então, tem isso. Mas, é. E os outros jogos da franquia Tales of que tem no Switch ainda não tem versão de Switch 2. Viva com isso. E agora a gente teve uma trilogia e uma parte enorme falando de Resident Evil, Requiem, Resident Evil 7 Gold Edition e Resident Evil 8 Village Gold Edition. Todos irão sair no dia 27 de fevereiro de 2026. Também mostraram, fizeram a propaganda do Nintendo Switch Pro Controller, que vai vir pro Brasil também, acho que R$ 600, tá o valor. E a única novidade disso tudo foi o amiibo do Leon, né? Porque o da Grace a gente sabia, mas a gente viu pela primeira vez o da Grace.
Sim, sim.
A gente já sabia da existência.
E eles vão sair no inverno, né? Não vai sair junto com o lançamento. O que é estranho pra mim, eu acho.
Ainda
que...
bem.
É, não sei. Sabe, na verdade o que é mais estranho pra mim é tal o 7 e o 8 aí. Eles podiam ter lançado antes, né? Pra as pessoas fazerem um esquenta Resident Evil, né? Que nem você tá fazendo. Só que sim. Você tá fazendo na Steam.
Exato.
E aí talvez tenham pessoas que, ah, vamos fazer no Switch, fazer aí, comprar e jogar. Foi uma, assim, um desperdício. E eu acho que por ter controle de mouse, eles podiam até implementar uma coisinha ali pra jogar com a mira de mouse. Mas...
sim.
Fica por isso. O que eu quero comentar do Resident Evil Requiem, na verdade eles anunciaram também que vai ter um aquele Creator's Voice, né? Com o carinha lá.
Sim, do Resident Evil. Vai ter um Creator's Voice. Sim.
É. Mas do Requiem, o que as pessoas apontaram, né? É que no trailer aqui da Direct, o Leon, ele erra todos os tiros, né? Pra não subir a classificação.
O Leon...
não tinha me tocado.
Eu também, no Leon, não tinha percebido. Mas no trailer do Indiana Jones, que a gente vai falar daqui a pouco, eu percebi, eu fiquei... Eu tava com alguma coisa incomodada do Resident Evil, que eu não tinha percebido o que era. Mas ele errando todos os tiros na água também me deixou meio estranho. E assim, é de novo um bagulho, a gente sabe, já sabia tudo, tirando o amigo do Leon. Que tá mais ou menos, eu acho que eu vou pegar, porque é, né, são os amigos de Resident Evil, eu gosto de Resident Evil, eu gosto de amigos.
O Leon com machadinho?
O Leon com machadinho e com um cabelo lá e que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele não tá com a barba.
É, esses amigos aí, eles estão deixando a desejar, até do Pragmata da menininha lá, eu não...
Do Pragmata eu gostei. Eu acho que assim, Pragmata é o melhor, a Grace é ok, o Leon tá entrando no caminho do Morph. Né? Pra quem não sabe, é o Morph, a primeira versão do Morph, que era muito feio, procurem, sei lá, morph.mp4 no YouTube, para ouvir uma redenção muito bonita do tema de Fire Emblem.
Mas é, Jomon, passada essa parte de Resident, chegou o último anúncio, né?
Sim, os últimos anúncios... E a gente tomou um Todd Howard jumpscare.
Foi.
E eu acho que eu nunca falei um palavrão tão alto, puto, com um Nintendo Direct. Assim, mano, vai a merda, sabe? Tipo, nossa, eu fiquei muito puto.
Eu soltei um arzinho, assim, de risadinha, tipo, não acredito.
E é isso, a Nintendo tá se abrindo as third parties, é a parte positiva, né? É, pessoas que gostam dessas... deles vão receber mais, pessoas que jogam exclusivamente Switch 2. Só que, mais uma vez, a gente já sabia de dois dos jogos que foram anunciados.
Sim.
Que foi o Fallout 4 Anniversary Edition, para 24 de fevereiro. Indiana Jones and the Great Circle, que vai ser dia 15 de maio de 2026. E o Elders... 12 de maio. Eu não sabendo ler. E The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, que vai ser em 2026, né? Esse aí que tá rodando mal no computador, imagino, no Switch 2. Então, sim, o Todd Howard veio comentar com a gente pra mostrar esses de dois Fallout e Indiana Jones, a gente já sabia. A gente só não sabia do Oblivion, que tá olhando e fala, beleza, faz sentido estar aqui, né? Pelo menos não foi Fallout 76, né? Eles trazendo mais um Fallout.
Nossa,
E aí, mas em 2026, esse fica beleza. Starfield morreu, né? Não vamos fazer o Starfield. E é isso, assim. Terminou o Direct. Eu achei engraçado que eles fizeram a substituição do Resident Evil no Japão, né? Então foi Resident Evil a última coisa. E o Todd Howard foi antes. Então, pro melhor, o último anúncio ser o amiibo do Leon.
Olha a importância que tem esses jogos aí, né? No Japão.
Mas esse foi o Direct, assim, a gente pulou bastante coisa que a gente não se interessou, porque a gente não quer falar de dinossauros em dois jogos diferentes.
Jogos de dinossauro que você pode jogar com seus amigos pra um controlar a câmera, outro fazer barulho, não sei o que.
É jogo de streamer, isso.
É
jogo de streamer pra ficar vendo palhaçada, mas esse foi o Direct, meio que em linhas gerais. Não teve... Ah, Intelligent Systems é Partners? Não, não é. Nada é Partners, é só os Partners mesmo aqui, raiz. Muita Capcom, pouca Sega. Square Enix teve.
Nada de Sega, né? Acho.
Nada Sega. E nem um Soniczinho pra dar aquela moral no aniversário dele. E aí, Chapéu, o que você achou? Opiniões gerais, assim, a gente meio que vai encerrando aqui a parte do Direct.
Vamos dar uma
Opiniões
nota
gerais
também?
sobre tudo. E a nota também.
Tá, nota de 1 a 5, né? Onde 1 é muito ruim e 5 é muito bom.
Isso.
Eu pessoalmente, pra mim, assim, foi 1 de 5, mas eu vou levar em consideração que tem algumas coisas aí que agradam algumas pessoas. Tem algumas novidades aqui que necessitou, nem tudo é repeteco, a coisa que a gente sabia. Então eu vou dar uma nota 2. Porque, assim, acho que pra ser nota 1 de verdade, eu tenho que ter uma coisa que eu não vou gastar dinheiro. E aqui tem pelo menos o Bomberman. Que eu olho, deixa eu sangrar a carteira aqui. Mas, assim, é muito. Toda hora que aparecia um anúncio de uma coisa que eu já sabia, eu ficava, nossa, quanto tempo vai ficar nisso aqui? Então, Hollow Knight, Nintendo Switch 2 Edition. Ah, legal. É o Adventures of Elliot. Eu tô com a sensação, já vi tudo isso antes. Pra quê que tá repetindo aqui? Então, tem tanta coisa. Acho que mais da metade, assim, da Direct a gente nem comentou. Porque tem um monte de coisinha pequena que não tenho vontade. O Turok, ele Origins, que mostrou. Ah, legal que eu jogava no 64. Mas eu olhei esse aí. Putz, negócio genérico. Zero vontade de jogar. E o pior, assim, acho que o final, o Todd Howard, pra mim, foi assim, muito broxante, de verdade. Eu imaginava que ia ser alguma série grande vindo, que nem o Expedition, até Metáfor, vai saber, né? Que eu, pelo menos, eu olhar e falar, ó, legal, tá dando uma força aí, né? Um jogo bem aclamado que bastante gente vai ter interesse. Não que os Indiana Jones e Fallout não tenham uma base aí de pessoas que são fãs, né? Tem bastante até. Mas eu, pessoalmente, não tenho apego com esses jogos. O Indiana Jones eu até tenho vontade de jogar, porque eu gosto muito dos filmes. Mas eu não sei se é o jogo que eu pegaria no Switch 2. É o caso, por exemplo, do Monster Hunter Stories 3, que será que vai rodar bem? Eu vou pegar em outro lugar.
Já eu, Chapéu, eu vou tentar, assim, na minha, assim, meu, se fosse eu, também daria um de cinco. Eu acho que o nosso caso é um caso ruim para esse Direct, porque a gente joga esses jogos em outras plataformas. Então, muita coisa aí, ou a gente jogou, ou vai ser para outra, ou vai ser, a gente vai jogar em outro lugar, né? Então, não tem aquele brilho, Digimon novo, não é novo pra gente. Ah, Fallout 4, se eu quisesse jogar, eu já tinha jogado. Mas eu vou dar assim pro Direct. Eu acho que eu dou uma nota 3 pela quantidade de gente que eu vi feliz com as coisas, né? Eu tô tentando falar, só que não foi um Direct pra mim. Mas eu acho que a gente sofre de ser nicho às vezes demais quando a gente não gosta das coisas do Todd Howard, por exemplo. Então, Fallout 4, eu tava achando engraçado você falando Metáfor e confundindo Metáfor legal, mas Fallout 4, Indiana Jones, Elder Scrolls 4, não. Sendo que os três vendem muito mais que Metáfor. Então é aquela coisa, olha e fala, em números, eles agradam muito mais, né? Um final muito mais glamouroso que Persona 3, 4, 5 já aconteceu. Então, assim, não é pra mim. Eu fiquei puto, eu olhei e falei, nossa, não gostei, eu não vou pegar isso aqui. Mas, pra uma galera fez sentido. Eu acho que essa galera, a galera que é. Eu penso assim, uma pessoa que é exclusivamente jogadora de Nintendo Switch. Tá pegando Rebirth agora, tá pegando Digimon agora, Tales of Arise finalmente agora, Fallout, Indiana Jones, Elder Scrolls 4. É aquele futuro brilhante que vem e fala, nossa, olha só, eu vou ter esses jogos da Bethesda aqui.
Então, que não é
Não...
tão brilhante, né? Porque às vezes não tá rodando tão bem, né?
Mas é o que tem, sabe? Você
Sim.
fala, não consegue olhar pro lado e falar, ah, antes jogar do que não jogar, sabe? Tem
Não,
pessoa que não comprou o PlayStation 5 e vai jogar o Rebirth agora.
Não chega a ser o do Witcher 3, né? No Switch 1, que aquele carroça demais.
Mas só que ainda é um porte impossível, o Witcher 3, né? Não, eu pensei que você ia falar uns ruins, aquele de
O
dinossauro que eu
Batman.
esqueci.
O
Tem
Batman
um
Arkham Knight,
pior.
acho que é um dos piores.
Arcanite eu não lembro do quão ruim ele foi. Mas tinha lá um Evo da vida, esqueci agora o nome da franquia. Que eu tomou patch até ficar decente. Arc.
Sei.
E aí, então, assim, eu olho pra esses jogos e falo, beleza, eles não estão rodando melhor? Não estão, mas pra quem não tem outros consoles, eles basta, né?
É,
Então
tem
é
muita gente
isso.
que fala, né? 30 e 60 FPS é a mesma coisa. Eu acho meio
Sim.
insano, mas tudo bem.
Eu acho que a gente consegue acostumar com 30, mas se a gente tem a opção de 60,
Não
óbvio que a gente vai pro
consegue.
60.
Não é. Não, vou deixar claro aqui que não é injogável. Tô exagerando. Eu joguei Age of Calamity no Switch 2, 30 FPS, eu joguei na boa. Mas 60 e até pra cima é
Sempre melhor.
melhor. No PC, melhor. 144 FPS, você olha assim, você fala, nossa senhora.
Mas é esse, então é um nota 3 pelo povo, chapéu. Eu subi 2 pontos porque eu vi pessoas muito felizes. Eu falei, tá bom então, acho que eu tô sendo muito cruel. Mas a primeira reação que eu tive no Blue Sky é, nossa, se teve algum direct que eu não gostei, foi esse.
É, fazia muito tempo, assim, que eu não vi até um Partners que eu olhava e falava, meu Deus, velho.
Agora mas a gente fica animado. Mas quando começou com o jogo que a gente conhecia já, o final, talvez, olha e fala, a gente já sabia o resto da história.
E eu só fico mais animado pra direct mesmo, que eventualmente vai acontecer.
Vai ser o Pokémon, né? Porque direct, pelo jeito, sai em julho.
Não, não brinca.
Junho. Esse foi o episódio da semana. Chapéu, a gente vai comentar sobre o Nintendo Switch ser o console mais vendido da Nintendo? Não, não vamos. A gente vai comentar isso na semana que vem, quando o Jeff estiver aqui, e a gente vai passar ali sobre a roda fiscal da galerinha.
E a tristeza de Metroid Prime 4.
E a tristeza de Metroid Prime 4, que teve que ir jornalista atrás para saber que vendeu 1 milhão. Porque sozinho eles não conseguem.
Caraca.
Então é isso, gente. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Lembre-se de deixar o comentário. O que você achou desse Direct? Fala que eu e o Chapéu somos dois idiotas, elitistas, que joga tudo em outros consoles, porque a gente comprou esses outros consoles e... mas não tá dando valor porque o Switch 2 tá rodando. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.